Existem as bolsas integrais e as parciais. As integrais existem com bastante frequência, elas são bem comuns, mas elas são menos comuns ou existem em menor número do que as bolsas parciais. É importante lembrar também que as bolsas completas, as bolsas integrais, elas são as mais competitivas, porque todo mundo vai querer, né? É muito legal a gente poder considerar também as bolsas parciais, e é legal porque muitas delas permitem que você combine diferentes tipos de bolsa para chegar no valor que você precisa.
Está no ar o US Brasil Podcast, o programa que vai ajudar você a descobrir a América. Você quer estudar nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? Achou o programa certo. Esse é o USC Brasil Podcast, um programa da University of Southern California. Eu sou Marcos Costa, diretor da USC Brasil, e todo mês vou dividir com você meus conhecimentos sobre o assunto, além de entrevistar pessoas que podem ajudar a tirar o seu sonho do papel. O programa de hoje é sobre bolsas de estudo. Como você pode se candidatar, que custos consegue cobrir com elas, que documentos são necessários. Bom, para responder a essas e outras perguntas, eu converso com a Juliana Kagami, que não só passou pela experiência internacional, como hoje trabalha com isso. Ela é coordenadora do Study Abroad, um dos pilares da Fundação Estudar. Bem-vinda, Juliana.
Oi, Marcos. Obrigada. Oi, pessoal.
Puxa, que legal estar com você. Eu costumo dizer que todo mundo que quer estudar fora conhece a Fundação Estudar ou vai parar em algum momento lá no portal Estudar Fora. Mas antes dessa conversa, quero deixar para você que nos ouve o meu e-mail. Se você quer saber mais sobre a USC e como se tornar um dos nossos estudantes, escreva para BrasilSC, Brasil com S, tá? BrasilSC@usc.edu. Vai ser um prazer aí trocar ideia com você. Por falar em e-mail, Juliana, eu tenho aqui algumas dúvidas que recebi por lá. Eu costumo receber muita coisa, muita gente, receber no escritório para conversar muita gente. Sempre surgem dúvidas sobre estudar fora e principalmente sobre bolsas de estudo. E essas perguntas vão guiar a conversa de hoje que a gente vai fazer aqui. Juliana, eu conto com a sua ajuda aí nessa tarefa, tudo bem?
Claro, vamos lá, vamos lá. Vai ser um prazer.
Então, quando a gente acessa o site do Estudar Fora, projeto que você coordena, é comum a gente ver manchetes assim que falam em 95 bolsas ou 80 bolsas disponíveis para brasileiros, enfim. Existem mais bolsas de estudo do que a gente imagina?
Existe sim, existe muita bolsa de estudo. Acho que o que é interessante a gente sempre prestar atenção é que existem tipos diferentes de bolsa, né? E às vezes a gente vai pensando em um tipo só de bolsa e por isso que às vezes a gente acaba tendo uma ideia de que existem menos bolsas do que existem na realidade. Existem bolsas internas da faculdade, bolsas externas à faculdade, existem bolsas por nacionalidade, por exemplo, o programa de bolsas Líderes Estudar, aqui da Fundação Estudar, é um exemplo deles. Existe bolsa por identidade de gênero, grupo racial e até tipo de curso. Então, existem muitos tipos de bolsa, é importante a gente poder entender quais são as bolsas que servem para cada estudante.
Então, tem muita variedade, né? E entrar nesse universo, né, e descobrir tudo isso, geram muitas dúvidas. Qual que é a dúvida principal, a dúvida número um aí das pessoas quando se trata de bolsa de estudo?
Acredito que a primeira dúvida que as pessoas têm, e muitas vezes essa é exatamente o ponto onde elas têm mais dificuldade, é saber onde encontrar essas bolsas mesmo, né? Justamente por existirem diversos tipos de bolsa e um volume muito grande de bolsas, às vezes a gente fica meio perdido, sem saber por onde que a gente começa a procurar por essas bolsas. Então, nos próprios sites das universidades, muitas vezes a gente consegue encontrar muitas informações, mas geralmente essas bolsas postadas nos sites das universidades vão ser bolsas oferecidas pela própria universidade ou através de parcerias que a universidade tem. Mas é importante lembrar que ainda assim, fora do universo de bolsas das universidades, você ainda consegue encontrar vários outros tipos de bolsa. E se você está passando por esse momento agora, se você tem dúvida, o estudarfora.org.br, que é o site aqui, o nosso portal da Fundação Estudar, que é voltado para o tema de estudar fora, faz uma curadoria de muitas bolsas que são voltadas especificamente para estudantes brasileiros. Porque esse é um outro ponto para se atentar. Quando a gente está falando de bolsas no exterior, muitas das bolsas que existem por aí, às vezes são voltadas para outros grupos de nacionalidade também. Então, a gente já faz essa curadoria, então, se encontrando algum tipo de bolsa que se encaixa ao seu perfil no nosso portal, pode se candidatar que não tem problema.
Como você está falando, tem um monte de tipo diferente aí de bolsa, e claro, não só para públicos diferentes, mas também de valores diferentes, né? Existem aquelas que são o sonho de todo mundo, bolsas integrais, 100% e tal, mas e elas são mais comuns do que bolsas parciais? O que você vê por aí?
Com certeza. Existem as bolsas integrais e as parciais. As integrais existem com bastante frequência, elas são bem comuns, mas elas são menos comuns ou existem em menor número do que as bolsas parciais. É importante lembrar também que as bolsas completas, as bolsas integrais, elas são as mais competitivas, porque todo mundo vai querer, né? Então, é muito legal a gente poder considerar também as bolsas parciais, e é legal porque muitas delas permitem que você combine diferentes tipos de bolsa para chegar no valor que você precisa. E geralmente elas são menos competitivas.
Boa dica. Na USC, via de regra, assim, você não precisa de ter um processo separado para conseguir uma bolsa. Você faz o application para um programa e automaticamente você está elegível alguma bolsa disponível para esse programa. Mas enfim, eu sempre recomendo também fontes externas, né, para além da universidade, para que o candidato possa procurar e tentar ir somando aí diferentes bolsas para apoiar e ajudar nos custos. Nesses programas nessas fontes externas, documentação, que tipo de documento o pessoal costuma pedir, Juliana? Isso costuma dar problema, essa questão dos documentos?
É muito importante prestar atenção exatamente aos requerimentos, e cada bolsa vai ter um tipo, uma lista diferente de requerimentos, né? As coisas que são mais comuns são um currículo profissional ou de atividades extracurriculares, se você for um estudante de ensino médio, e uma carta de apresentação. Essas duas coisas são muito comuns de serem pedidas. E da mesma forma com que a gente escreve a carta de apresentação para o próprio programa, para ingressar no próprio programa, esta carta ela deve ser adaptada, ou ela deve ter ali uma entonação voltada para o programa de bolsa em si. Então, acho que o que mais dá problema é de talvez a pessoa não ler com tanta atenção ou não fazer essa personalização. Mas de forma geral, não existe muito problema que fuja disso. Assim, geralmente os programas de bolsas tendem a ser bastante claros com o que eles exigem.
Não prestar atenção no que está sendo pedido é um erro.
Exato.
Que não pode ser cometido, né? Mas assim, para além desse erro, quais os erros mais comuns de um candidato à bolsa? Como que o pessoal pode evitar cometê-los?
Eu acho que é muito estudo, realmente se preparar para se candidatar para a bolsa, da mesma forma com que a gente se prepara para poder se candidatar para o programa de mestrado ou programa de graduação que a gente está buscando admissão, né? Então, você entrar no site da universidade, fazer bastante pesquisa, buscar contato com outras pessoas que já foram aprovadas para essa bolsa, tentar entender como que foi o processo, quais foram as etapas. Alguns processos de bolsa também exigem uma entrevista, tem uma etapa de entrevista, então pode ser interessante você buscar entender como que isso foi. De forma geral, a preparação pode ser o segredo do sucesso nesse caso. Então, tanto na hora de preparar o material escrito, quanto na hora de passar por uma entrevista, se preparar para todo o processo, preparação é essencial.
Para evitar qualquer coisa errada aí que vai acabar.
Exato.
Prejudicando a candidatura, né?
Com certeza. E tem um negócio que eu costumo dizer bastante do lado de cá, para os nossos jovens do nosso programa de preparatório é que o nosso grande objetivo é que eles de fato vão para fora e estudem lá fora e não só sejam admitidos, né? Então, é muito importante que a gente consiga prestar atenção e dar uma importância ao processo de bolsas tão grande quanto ao processo de admissão em si.
É. Ao mesmo tempo, tem o contrário também. Você não vai conseguir bolsa se não for admitido, né?
Com certeza. A importância é igual. É, nem mais para um, nem mais para o outro. É só porque um vem antes do outro, né? Mas...
Eu costumo dizer pro pessoal, você não vai conseguir bolsa nenhuma se você não for aprovado. Se você não tiver, se você não entrar, então tem que focar bastante mesmo no processo de application. Até porque lá na USC, né, a universidade para a qual eu trabalho, como eu disse, geralmente não tem uma diferença de processos, né? Um processo para bolsa, um processo para application. Então, eu costumo dizer, foca no application, que aí a sua chance de obter uma bolsa da própria USC é maior. Mas existem também essas fontes externas, né? Mas a gente está falando de bolsa, né? Claro que o sonho de todo mundo é conseguir uma bolsa integral, mas ainda que se consiga uma bolsa integral, as pessoas precisam viver lá fora, né, Juliana? É preciso levar algum dinheiro também para se manter. É necessário aí um planejamento financeiro para além do que a bolsa cobre, né? Quanto que é o ideal economizar? Dá para chegar num valor, assim?
É muito difícil de responder essa pergunta. E como muita coisa no processo de application, eu vou responder ela com depende. Depende de quais são o seu padrão de gastos pessoais, depende de qual é o padrão de custos lá no local onde você vai morar. A gente sabe, por exemplo, que morar na cidade de São Paulo pode ser muito mais caro do que morar numa cidade do interior do estado, por exemplo. E o mesmo acontece lá no exterior, né? Então, entender qual é o padrão de custos ali no local é importante. E entender se você já tem, qual é o percentual da bolsa que você recebeu. Se você tem uma bolsa que cobre cost of attendance e tuition, e eu acho que é legal o pessoal ter muito claro a diferença entre essas duas coisas, tuition é como se fosse a mensalidade, né? Aquele valor que a gente vai pagar para a própria faculdade pelas aulas em si, pelo conhecimento que a gente está adquirindo. E os cost of attendance, eles são todos os custos associados a você de fato estar estudando lá. Então, muitas vezes a gente está falando de moradia, de custos de alimentação, de transporte. Então, é muito importante a gente entender se a bolsa cobre tudo isso ou se não. Porque se não cobrir tudo isso, a gente vai precisar, talvez, guardar um pouquinho mais de dinheiro para poder arcar com essas despesas também.
É isso aí. É preciso um planejamento, realmente, para que você possa dar conta, né, de não só estudar, mas viver lá fora. Eu quero aproveitar e fazer uma pausa aqui. Eu quero convidar você que nos ouve a seguir nosso Instagram. Corre lá no @USCBrasil, mas dessa vez com Z, USCBrasil com Z, para saber mais sobre a universidade e continuar em contato com a gente. Espero você lá. Juliana, você passou pela experiência de fazer graduação não em Los Angeles, em Nova York, certo?
Exato. Estudei.
Nova York é uma cidade fantástica. Gosto
uma
mais
cidade
de Los Angeles,
muito cara. Uma cidade muito cara. Tão cara, talvez, quanto Los Angeles, mas também muito boa, com muitos benefícios.
Com certeza. Eu só ia brincar porque Los Angeles é muito mais legal, mas tudo bem. Nova York também serve. Brincadeira. O que você descobriu quando chegou lá que ninguém tinha te avisado antes? Você, claro, deve ter feito um monte de pesquisa, conversado com um monte de gente, se preparou da melhor maneira, e aí chegou e foi fazer a faculdade, foi fazer graduação em Nova York. E o que que ninguém te avisou quando você chegou lá? Que você só foi descobrir lá?
Eu acho que não tinha nada que ninguém não tinha me avisado, mas eu acho que tinha um fator de... As pessoas tinham me falado, mas eu não entendi exatamente o que que isso significava até que eu estivesse lá mesmo. Então, toda a coisa cultural dos Estados Unidos versus a nossa cultura aqui brasileira, toda uma parte de idioma, por exemplo, essas coisas a gente acha que às vezes não vai ser um grande problema, mas lá no dia a dia, às vezes a gente acaba tendo algumas surpresas nesse sentido, assim. Não que sejam grandes problemas, mas que são coisas que a gente às vezes precisa se adaptar. Então... chegando lá nos Estados Unidos, acho que me avisaram muito sobre a comida. As pessoas falam, né, muito sobre... Fala-se muito sobre como a alimentação do americano é muito diferente da nossa. Isso foi uma coisa que não me afetou tanto. Também sobre o clima, consegui me adaptar. Gosto bastante do frio. Consegui me adaptar de uma forma tranquila, mas sofri um pouco mais com algumas outras coisas.
Tá certo. Algum perrengue específico assim que você
lembra? Nossa, perrengue tem muito, né? Quem morou fora sabe, com certeza tem uma história para contar, assim. Acho que na minha primeira semana, eu realmente tinha bastante dificuldade com o idioma. Foi uma coisa, uma das coisas que me surpreendeu, assim, de uma certa forma. E eu lembro que na minha primeira semana, a pessoa com quem eu tava ficando na casa veio me perguntar o que, que eu queria comer pra jantar. Se eu queria comer, sei lá, nem lembro hoje, mas pizza, ou se eu queria comer macarrão. E eu lembro de eu nem entender a pergunta e eu só falar que sim. Então, aquele meme clássico, né? A pessoa te pergunta uma coisa, outra você responde um negócio nada a ver. Mas isso aconteceu muito, assim, até de eu tomar banho num frio de 5 graus, numa água super gelada, porque eu não sabia me comunicar para pedir para esquentar a água. Mas isso é história, né? Hoje é a história para a gente poder contar e se relembrar dos momentos de perrengue.
Faz parte aí da adaptação, né?
Com certeza.
Mas eu imagino que essas conversas com pessoas que passaram por essa experiência antes de você foram fundamentais também, não?
Com certeza. Acho que as pequenas coisas foram as coisas que foi diferente, assim, que eu não consegui entender mesmo, que eu só fui entender uma vez que eu tava lá. As grandes coisas eu consegui entender e consegui, de fato, me preparar para elas justamente porque eu conversei com outras pessoas. Então, talvez eu não tenha passado tanto frio, por exemplo, porque eu comprei o tipo de roupa certa, porque alguém já tinha me ensinado sobre isso. Talvez eu não me assustei tanto com algumas diferenças culturais de alimentação, porque eu fui muito alinhada das expectativas do que era um almoço típico nos Estados Unidos. Então, tem algumas coisas que eu acredito, sim, que é fundamental a gente conversar com outras pessoas, para que a gente possa chegar de uma forma bem mais alinhada e sofrer um pouco menos, né? Porque rola muita adaptação.
Aí. Não, e por mais isso... Pode falar.
Desculpa. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também, uma das grandes coisas que é importante da gente conversar com outras pessoas, é que eu acho que ainda existe uma grande romantização, né? De estudar fora e de viver no exterior. A gente, enquanto brasileiro, sofre muito da síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente sempre acha que do lado de lá a grama do vizinho é um pouquinho mais verde do que a nossa. Mas existe muito perrengue também, como a gente estava falando agora há pouco. E acho que o segredo disso é... Vale muito a pena estudar fora, eu trabalho com isso, incentivo muito que as pessoas, de fato, vão estudar fora, mas é importante ir com consciência, assim.
Só e por isso até... Juliana, a gente começou esse trabalho, né? Começou esse programa, o USC Brasil Podcast, onde eu conversei no ano passado, 2021, quando lançamos o programa, com vários ex-alunos, alunos atuais, porque ouvir a experiência deles ajuda muito, né? As pessoas que a gente conhece na universidade durante esse tempo são outro diferencial, né, de estudar fora. Você, Juliana, fez amizades que te ajudaram depois de formada?
Fiz. Acho que não tem como não fazer, assim. E acho que as amizades da faculdade, elas ajudam em aspectos diferentes, né? Porque a gente não tá só estudando, a gente tá morando na faculdade também. Então, me ajudaram tanto de forma profissional quanto pessoal. Eu tinha muitos amigos, por exemplo, sul-africanos e sérvios. A minha melhor amiga da faculdade é sul-africana. E é muito legal isso, porque eventualmente eu pude, por exemplo, depois da faculdade, ir para a África do Sul, visitar ela, poder participar do casamento dela. Acho que isso é muito legal. E de uma forma profissional, assim, fiz muita conexão dentro da faculdade, que foi, inclusive, através dessa conexão que eu consegui um dos meus primeiros empregos, enquanto, assim que eu tinha formado, né? Então... E o mais legal é que não necessariamente essa pessoa era do meu departamento. Ele, na verdade, era de um outro departamento, mas acho que existe realmente, né, uma cultura de colaboração entre as pessoas que estão na faculdade de poder se ajudar nesse sentido. Então, meu primeiro emprego eu devo a ele, de alguma forma.
Que legal. Você já se imaginou, assim, não indo estudar no exterior, tendo estudado no Brasil? Estudar no exterior teve que impacto, assim, na sua vida, Juliana? Como você imagina que teria sido a sua carreira se não fosse essa experiência?
Honestamente, eu não sei nem se eu consigo imaginar. Eu, de alguma forma, decidi que eu queria estudar fora e eu só tinha plano A. Esse era o meu único plano. Mas estudar fora impactou a minha carreira de todas as formas, assim. Acho que eu ganhei muito mais visão global, eu consegui entender, de fato, a interconectividade global de como todas as economias do mundo, né, de países diferentes estão, de fato, interconectadas. Você ganha também uma consciência global no sentido social. Como eu estava falando, né, eu entendo um pouco mais hoje da África do Sul porque eu tive uma amiga, porque eu pude me conectar com uma pessoa de lá. Conheço um pouco mais da história até do país da Sérvia, por exemplo, porque também tive muita oportunidade de conversar com várias pessoas de lá. Então, isso com certeza é impagável, assim, de você poder estudar fora. E acho que o mais importante de tudo é que isso elevou a minha régua pessoal de excelência, e me deu referências a nível global, né? A nível mundial, realmente. Então, eu comecei a sonhar mais alto, eu comecei a querer um pouco mais, a achar que talvez eu pudesse, inclusive, alcançar um pouco mais por ter me exposto a esse ambiente internacional. Isso tudo falando fora a minha carreira mesmo, né? Que eu literalmente trabalho com isso hoje, de tanto que eu acho que isso fez a diferença na minha vida, assim.
Puxa, que legal. Não, vamos falar sobre isso, então. Assim, acho que qualquer brasileiro ou brasileira que quer estudar no exterior, como eu disse lá atrás, vai encontrar ali no portal Estudar Fora uma ferramenta fantástica, além das oportunidades de bolsa de estudos da própria Fundação Estudar, né? Como que é o trabalho que você desempenha hoje na Fundação Estudar, Juliana?
Dentro da Estudar hoje eu sou coordenadora de estudos no exterior, o que significa que eu sou responsável pelos nossos produtos preparatórios para a candidatura ao exterior. Então a gente tem ali dentro hoje um programa, que é um programa seletivo para jovens que são muito talentosos e que sonham em estudar nas melhores universidades do mundo. Esse é um programa de graduação. É um programa que dura um ano e as pessoas, os jovens ficam com a gente durante esse período trabalhando na sua application, né? Esse é um dos programas que está comigo e a gente também tem alguns outros programas, alguns outros preparatórios gravados, que a gente produz também, né, para que mais pessoas possam, não só aquelas que são selecionadas para o nosso programa, mas outras também possam alcançar o seu sonho de estudar fora, receber algum tipo de informação. E eu também atuo de uma forma transversal, porque a gente tem vários outros programas dentro da Fundação Estudar que não necessariamente são apenas de estudar fora, mas que tem muita relação com jovens que estão lá fora e aí quando tem alguma coisa relacionada ao exterior, eu vou lá ajudar um pouquinho também.
Legal, você falou em formar jovens, né, jovens que estão indo fazer faculdade, a Fundação, né, fala bastante quando a gente lê os materiais sobre formar jovens líderes. Existe alguma data limite para ser considerado jovem, Juliana, nesse caso? Qual seria?
Acho que existe o jovem de alma, né? A gente tem muitos programas e produtos de desenvolvimento de liderança, na verdade. A gente tem dois cursos, o curso de liderança 32 horas e o curso Faça Acontecer, que na verdade tem uma participação especial do Jorge Paulo Lema, então esse super vale a pena. E esses dois não têm idade limite, assim, qualquer pessoa de todas as idades que ainda se sintam jovem ou não, podem participar dos programas e se desenvolverem enquanto liderança. A gente tem o programa de bolsas Líderes Estudar, que daí esse sim vai ter uma idade limite, que é a idade de 35 anos. E é o programa que ele dá bolsas para graduação aqui no Brasil ou no exterior, e para pós-graduação no exterior, mas vale também para intercâmbio.
Puxa, que legal. E a pessoa que já tem uma outra bolsa de outra fonte também consegue complementar, né?
Com certeza. Uhum. A gente
não exige
muito...
exclusividade, assim. Não, só não. Pode poder usar a minha bolsa.
Não, a gente quer muito poder apoiar esses jovens para que eles possam chegar lá fora, estudar mesmo fora. Então, a gente está buscando tirar essas limitações. Não
tá
tem
certo.
Problema, não.
Legal. Você mencionou o Jorge Paulo Lehmann. A Fundação Lehmann apoia especificamente um programa da USC, que é USC Marshalls, da USC Marshall School of Business, né? Nossa faculdade de business, que é o Master of Science in Social Entrepreneurship. Então, e de vez em quando ele tá lá. Dias mesmo eu estava conversando com um aluno brasileiro, bolsista pela Fundação Lehmann desse programa, e ele falou que saiu da aula e o Jorge Paulo estava lá para conversar com os alunos. E foi uma tarde super legal ali para ele.
Olha que legal.
E ele tá aí também com a Fundação Estudar, né? Apoiando cada vez mais aí líderes jovens de não todas as idades, até 35, né, Juliana? Já passei dessa fase, puxa vida.
No caso do programa de bolsa, só até 35.
Legal. Que conselho você daria agora para quem tá ouvindo a gente, sonha estudar fora e, assim, tá querendo começar, sabe nem por onde começar? A primeira coisa que fez foi ouvir a gente, ouvir aqui esse episódio do podcast. Qual o próximo passo?
Acho que a primeira coisa, continue ouvindo os outros podcasts, as outras pessoas que você entrevistou. Acho que é muito bacana poder escutar de outras perspectivas também e outras experiências. Depois disso, recomendo muito que as pessoas entrem realmente no estudarfora.org.br. Ele é o maior portal no tema de estudar fora do Brasil. Na língua portuguesa também é o maior portal do mundo, e a gente realmente se esforça muito e trabalha muito duro do lado de cá para poder manter todas as informações atualizadas e sempre trazer informação de ponta. E a gente consegue, modéstia à parte. Acho que é um portal que tem muita informação de muita alta qualidade para poder ajudar quem está começando. Depois disso, se você gostaria de fazer um curso de graduação nos Estados Unidos, recomendo muito que busque e conheça um pouquinho mais sobre o nosso programa Prep Estudar Fora, que é o programa de um ano seletivo que eu estava falando agora há pouco, onde os jovens vão receber apoio de especialistas da Fundação Estudar, vão receber um mentor para poder acompanhar eles ao longo do processo. Vai receber também apoio financeiro para pagar os custos da candidatura. A gente sabe que, às vezes, né, os custos dos testes, esses custos podem ser um pouquinho caros. Então, para aquelas pessoas que demonstrarem necessidade, elas podem se inscrever para esse programa e que recebem esse tipo de apoio. E para as pessoas que estiverem procurando um curso de pós-graduação, como o curso que você falou agora, que é apoiado pela Fundação Lehmann, por exemplo, a gente acabou de lançar um curso gravado, que ele traz muita informação sobre apoio para desenvolvimento de inglês, apoio na tomada de decisão para fazer uma pós completa no exterior, dicas de redução de custo de candidatura, dicas de bolsas e como aumentar as suas chances de ser aprovado para essas bolsas. E, claro, toda a informação necessária para o desenvolvimento da candidatura em si. E o mais legal é que o curso é completamente gratuito. A gente quer realmente estimular que mais gente, mais brasileiros e brasileiras realizem o seu sonho de estudar fora.
Então, puxa, que legal.
Sim, obrigada. A gente tem muito orgulho, a gente está super animada com esse curso. Porque a gente acredita muito no potencial dele de ao menos estimular que mais brasileiros considerem essa opção.
Muito bom, Juliana. Poxa, um programa gratuito, vai estar sempre à disposição aí online, é só se inscrever e pronto, é isso, não tem...
Exato, exato.
Não tem burocracia, né? E a gente encontra esse programa no portal Estudar Fora.
No próprio portal, estudarfora.org.br.
estudarfora.org.br, legal, só entrar lá e saber tudo sobre estudar fora. Inclusive, tem muita matéria legal lá no portal sobre a USC, viu, Juliana?
Sempre com certeza.
Vejo coisas lá. Se o pessoal quiser pesquisar lá, University of Southern California, ou Califórnia, Los Angeles, com certeza vai encontrar matérias lá sobre a gente, sobre a USC. É, tem sido
com
sempre
certeza.
Muito legal ter essa parceria com vocês.
Com certeza. A gente tem também o nosso YouTube e as nossas redes sociais. No nosso canal de YouTube, quase todas as nossas redes para nos encontrar, basta colocar Estudar Fora. É, e no YouTube tem entrevista também, seja com estudantes da USC, sejam com pessoas que trabalharam na USC. E o mais legal é que nesse curso de pós-graduação tem uma participação especial da USC também.
Olha, bacana, bacana. Juliana, puxa, muito obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento e tanta coisa legal, né, que vocês estão fazendo aí na Fundação Estudar. Foi um prazer conversar com você. Enfim, quer deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente?
É uma mensagem um pouco batida, mas que eu acho que ela é bastante representativa, especialmente nesse processo. Gosto muito de... E ela, em inglês, ela diz... Shoot for the moon, and even if you fall, you fall among the stars. Que significa... Mire na lua, e mesmo se você cair, você vai cair entre as estrelas. E acho que a gente passar pelo processo de candidatura, a gente tentar mirar alto, tentar ser aprovado em uma dessas universidades tão renomadas, a gente passa por um processo de desenvolvimento que é muito bacana. Então... Mesmo se você não chegar na lua, você ainda cai entre as estrelas, você ainda vai estar se desenvolvendo. Vale super a pena.
Uau! Puxa, muito legal! E enfim, o USC Brasil Podcast volta no mês que vem. Enquanto isso, eu convido novamente você a mandar suas dúvidas sobre o assunto para o nosso e-mail brasilsc@usc.edu, Brasil com S. Um grande abraço e até logo!
Tchau, gente. Tchau, Marcos. Obrigada.
Eu te agradeço muito. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço.